Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Essas de boa índole eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei.
Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob e feliz ano novo!
E eu sou a Mari. Feliz 2022! Na verdade, é muito estranho pensar, né, que a gente já tá junto nessa comunidade do Fábrica desde 2019. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês e carinho.
Sim, muito obrigada mesmo, porque tudo começou com uma ideia que a gente achou até meio boba, né? E hoje já somos quase 20 mil operários. Mas no episódio de hoje, digamos que não tem nenhum clima de comemoração. Se vocês ouviram o episódio passado, vocês devem saber que eu, Rob, não gosto muito de Natal. Mas se tem uma coisa que eu adoro, é o Ano Novo. Principalmente aquele momento antes da virada, né? Sei lá, eu acho que é muito emocionante.
Eu acho que por mais que você não ligue pra Réveillon, aquele momento da contagem regressiva, né? Te dá um mínimo de esperança que no próximo ano as coisas vão ser melhores.
É exatamente isso. Mas enfim, esse momento de emoção e esperança, infelizmente, nunca chegou para a família do episódio de hoje. E eu já ressalto que esse é um caso bastante violento e que perpassa muitos temas delicados, então tenha cautela ao continuar ouvindo se você não se sentir confortável. E antes de começar, a gente não pode deixar de ouvir o recado do operário de hoje. Dessa vez, quem mandou a mensagem foi o Edivaldo, lá de Campo Belo, em Minas Gerais.
E aí, meninas? Aqui, quero parabenizar o podcast de vocês, que é sensacional. Eu e minha esposa Lauriane, a gente já ouviu todos, ouvimos novamente e é sensacional. Vocês estão de parabéns e vai uma dica, lance mais episódio, só duas vezes por mês é muito pouco, porque é muito bom. É o Edivaldo de Campo Belo, sul de Minas. Abração, fiquem com Deus.
Muito obrigada pela sua mensagem, Edivaldo. A gente adora saber que casais escutam a gente porque mostra que vocês aguentam qualquer coisa juntos e estão prontos para o que deve é.
Sim, um beijo para você e para sua esposa Lauriane. Lembrando que dá sim para vocês ouvirem episódios extras do Fábrica todo mês pelo aplicativo da Orelo, mas a gente fala mais disso ao longo desse episódio.
Sim, e no episódio de hoje, Chacina em Campinas, ou Feminicídio Velado. O caso de hoje nos leva diretamente para o ano de 2016, que parece que foi ontem, mas já fazem 6 anos. E a gente está falando mais especificamente da noite da virada de 2016, quando uma família inteira estava reunida em casa para comemorar a chegada do ano de 2017. A meia-noite estava muito perto, só faltavam 10 minutos. Por volta de 10h50 da noite, essa mesma família viveu o maior pesadelo que eles já imaginaram. Mas antes disso, eu vou voltar um pouco no tempo e contar mais sobre a vida de cada um dos principais envolvidos no que ficou conhecido como a chacina ou o feminicídio em Campinas. Isamara Filier era uma mulher de 41 anos que tinha um filho de 8 anos chamado João Vitor Filier de Araújo. Eles moravam na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. A Isamara e o João Vitor se davam muito bem e eram constantemente vistos juntos. Mas o mesmo não acontecia com o pai do menino. O nome do pai era Sidney Ramis de Araújo, e ele e a Isamara tinham passado por um processo de separação e agora estavam disputando a guarda do João Vitor. Apesar do Sidney ter entrado na justiça para conseguir a guarda do filho, a Isamara queria distância dele, e principalmente que ele ficasse longe do João Vitor. Isso porque, de 2005 até 2015, ou seja, ao longo de 10 anos, a Isamara registrou 5 boletins de ocorrência contra o Sidney.
Mas o que acontecia de fato? Ele era agressivo com ela e com o João Vitor?
Sim. Os dois tinham ficado casados por um pouco mais de 2 anos. E desde aquela época, ele já era agressivo com ela. Ele fazia ameaças, empurrava, enfim. O primeiro boletim de ocorrência, como eu disse, foi em 2005. Era o dia 7 de junho e a Isamara tinha 29 anos e trabalhava como encarregada de setor. Nessa época, o Sidney tinha 34 anos e eles discutiam frequentemente. Aqui, Mari, você leu o texto do registro do BO?
Sim. Abre aspas. Isamara foi ameaçada pelo seu esposo de 34 anos na tarde de 7 de junho de 2005 na rua Leonida Reimann Trotti, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a vítima, as discussões eram frequentes e na tarde do dia 7 de junho, durante outra discussão, seu esposo a ameaçou e a insultou. O caso foi registrado na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, de Campinas, como ameaça e injúria. Fecha aspas.
7 anos depois, no Natal de 2012, a Isamara registrou um segundo BO que lia o seguinte, abre aspas. Isamara informou que foi ameaçada por seu ex-companheiro, de 42 anos, na manhã do dia 25 de dezembro de 2012, no Jardim Aurélia, em Campinas. A mulher contou aos policiais que eles têm um filho juntos e que, nesse dia, o homem ligou e a ameaçou de morte. A vítima foi orientada quanto às medidas protetivas e ao prazo de representação. O caso foi registrado na primeira DDM de Campinas. Fecha aspas.
O terceiro BO foi registrado em setembro de 2013 e diz que, abre aspas, Isamara foi empurrada por seu ex-marido no dia 8 de setembro de 2013, no Jardim Aurélia, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo informou a vítima, o homem que realizava uma visita regular ao filho a empurrou quando ela se aproximou. Ao ser informado que ela chamaria a polícia, ele fugiu do local. A mãe do garoto também disse que havia processado o autor por abuso de incapaz. Vítima orientada quanto ao prazo de representação. O caso foi registrado na 4ª DP de Campinas como vias de fato. Fecha aspas.
Em dezembro de 2014, a Isamara registrou o quarto BO porque o Sidney apareceu num jogo de futebol do João Vitor sem autorização. E um trecho desse BO diz que, abre aspas, a determinação judicial impedia que o seu ex-marido se aproximasse da criança fora dos dias de visita. Os policiais adentraram ao clube e avistaram o técnico assistindo a uma partida de futebol sem intenção de se aproximar da criança. Ele dizia que desconhecia essa ordem judicial. Os dois foram orientados a procurar a vara de família competente e buscar advogados ou defensor público para providências pertinentes na esfera civil. O caso foi registrado como outros, não criminal, no 4º DP de Campinas, fecha aspas.
E o último BO foi registrado em 2015 e dizia que, abre aspas, uma mulher de 39 anos foi ameaçada por seu ex-companheiro no dia 14 de junho de 2015 no Jardim Aurélia, em Campinas, no interior de São Paulo. A mulher compareceu à delegacia e informou que foi casada com o autor há mais de 2 anos, porém estavam separados há mais de 5. Ainda, segundo informou, um homem de 44 a ameaçou dizendo que era melhor ela ir conversar com o diabo, pois nem Deus a ajudaria, porque ela e sua mãe iriam pagar. O caso foi registrado na primeira DP de Campinas como ameaça. A vítima foi informada das medidas protetivas, mas não as solicitou e nem desejou ser abrigada. Fecha aspas.
Bom, todos esses BOs não podem ser simplesmente ignorados. Eu acho que eles ilustram muito bem como que era o convívio ou não convívio, né, entre a Isamara e o Sidney. Em casos como esse, uma das pessoas que acaba mais ferida, ainda que psicologicamente, é a criança. Tudo leva a crer que o João Vitor sabia desses conflitos ou até mesmo presenciou alguma coisa. Até porque a criança geralmente entende muito mais do que a gente pensa. O João Vitor, que como eu disse lá no início, tinha 8 anos, estudava na escola Vivendo e Aprendendo em Campinas. E ele era descrito como um aluno maravilhoso, com uma alma bondosa e muito estudioso. O João Vitor fazia acompanhamento com psicólogas, que nunca testaram nada de anormal nele, mas uma professora do colégio, a professora Tatiana Ferreira, relatou que ele não gostava do pai e que em uma conversa sobre o Dia dos Pais, ele chegou a dizer que, quando ele crescesse, ia matar o pai dele. Isso porque, eu não sei se vocês perceberam, operários, mas no terceiro BO, que a Mari leu, tem uma parte sobre um processo de abuso de incapaz.
É, exatamente. Eu ia perguntar, inclusive, isso. Então, assim, fora esses BOs, tinha, de fato, um processo rolando contra ele.
Sim. Era um processo movido pela Isamara contra o Sidney, alegando que ele abusava sexualmente do João Vitor, o que é uma acusação seríssima. E até uma decisão definitiva, a justiça cortou o contato completo entre o pai e o filho. 8 meses depois, alguns psicólogos examinaram o Sidney e alegaram que ele não tinha abusado do João Vitor, mas que tinha tido, abre aspas, comportamentos considerados inapropriados, fecha aspas. Mas assim, pra mim não ficou claro que comportamentos seriam esses. Pelo menos eu não achei nada que fosse mais detalhado nesse sentido. E como consequência dessa opinião dos psicólogos, a justiça determinou que o Sidney não deveria cortar contato completo com o filho, mas só poderia ver ele se tivesse assistido, ou seja, na companhia da mãe, a Isamara, e o cronograma de visitação era de domingos alternados, das 9 ao meio-dia, o que não dava muito tempo de convívio entre eles. Em todo caso, eu acho que vale falar da bagagem do Sidney. Isso porque talvez quando a gente pense em um homem desrespeitando uma mulher, como parece ser o caso desses BOs, a gente às vezes pensa em alguém menos instruído, né? Talvez alguém que não entenda a gravidade dos atos por ignorância mesmo. Mas esse caso serve como exemplo de que isso não tem nada a ver, porque o Sidney era um cara muito bem resolvido, pelo menos profissionalmente, e ele era técnico especialista em instrumentação no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que, pelo que eu li, reúne os principais laboratórios de inovação do governo. Além disso, o Sidney também tinha feito vários cursos em locais como a Universidade de Oxford e participou de várias pesquisas científicas importantes. Enfim, isso é tudo para mostrar que ele era um cara muito bem instruído, né? E a gente tende a achar que isso torna a pessoa mais esclarecida, mas nem sempre é o caso. Aí você pensa, tá, profissionalmente tudo bem, mas eu aposto que ele era um cara esquisitão, isolado, e é aí que você se engana.
É, a gente aqui do Fábrica já tá cansada de saber que, às vezes, a máscara social dessas pessoas geralmente é muito boa, né? Essas pessoas em volta geralmente nem sonham que estão convivendo com um potencial criminoso.
Pois é, e no caso do Sidney, todo mundo descrevia ele como sendo uma pessoa boa, né? Um bom pai. E ele era um cara reservado, mas ele trabalhava muito, né? Ele saía sempre cedo de casa e voltava tarde. A máscara social dele era de um cara tranquilo, inteligente e bem resolvido. E operários, se vocês olhassem de fora, talvez achassem isso mesmo. Só que ninguém imaginava o que se passava na mente desse sujeito. Olá, operário! Vamos dar um mini aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pelo aplicativo da Orelo.
A Orelo é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. E em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, o nome dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então baixa o app da Orelo e vem fazer hora extra com a gente. Agora a gente chegou no fatídico dia 31 de dezembro de 2016, véspera de Réveillon. Eu vou contar os fatos na ordem cronológica, mas tenham em mente que algumas coisas a gente só descobriu depois das investigações. E uma delas foi uma carta escrita pelo Sidney nessa noite do dia 31. A gente não vai ler a carta inteira para vocês porque ela tem 8 páginas, mas a gente vai ler alguns trechos que são mais chave para entender o que que estava prestes a acontecer. E só para ficar claro, essa carta foi endereçada ao filho dele, o João Vitor. E uma observação muito importante, muito mesmo, é que essa carta foi publicada em vários portais de notícia. Na época dos acontecimentos, essa publicação excessiva foi mal vista por algumas pessoas por possivelmente estimular ao invés de prevenir condutas agressivas. E nós aqui do Fábrica de Crimes, nós somos a favor da disseminação da informação clara e de notícias públicas e somos absolutamente contra qualquer discurso de ódio e principalmente sensacionalismo em cima do sofrimento alheio. Por isso, eu já quero deixar claro que o conteúdo da carta a seguir está impregnado por discurso de ódio, principalmente com relação às mulheres. Ler essa carta sem qualquer contexto pode sim ser muito prejudicial. Mas é por isso mesmo que esse episódio foi pensado nos mínimos detalhes para que a gente pudesse relatar o contexto exato dos crimes e, portanto, evidenciar o caráter absurdo das frases a seguir.
Oi, filhote. Em primeiro lugar, preciso dizer que te amo muito. Jamais faria a você ou a qualquer outra pessoa o que diz essa v*** que te colocou no mundo. Elas não pensaram em você um minuto sequer ao fazer essa acusação louca. Digo elas, porque só uma v*** não teria capacidade de pensar em uma crueldade monstruosa como essa. Sua avó também ajudou na loucura. Até porque eu namorava na época e nunca precisaria de fazer mal a você. Além disso, a v*** sabe que eu não seria capaz de fazer isso com ninguém. Durante sua gestação, foi maravilhoso em tudo. Eu passava creme na barriga dela para não dar estrias e ficava conversando contigo. Antes de eu e ela ir dormir, a gente colocava música de niná para você dormir tranquilo dentro dela. No seu parto, acompanhei tudo com fotos e muita emoção. Tenho certeza que a enfermeira que te acompanhou irá lembrar o que ela me disse naquela manhã. Eu nunca vi um pai tão feliz e presente deste modo em um parto. Ela disse toda a verdade. Eu estava de férias e fiquei lá no quarto, desde a segunda-feira à noite até a quinta cedo quando você foi liberado. Você nasceu grande e precisava de alguns cuidados, e eu chorava junto quando precisavam furar seu pezinho para exames de sangue. Lá que aprendi a dar banho em você, pois só quando você estava com 6 meses que a te deu o primeiro banho. Ela tinha medo. Logo que você nasceu, a coisa mudou. Você era somente dela e da família dela. A velha não saía do meu apê. E quando meus pais ou amigos iam te ver, ela fazia pouco caso dos outros. Durante os 4 meses de licença, ela ficava só na casa da mãe, e quando eu descia do fretado e pegava vocês para ir nos meus pais, ela dizia que estava cansada e tinha que ser rápida a visita. Então a começou a arrumar brigas e pretexto para separar. Filho, nunca traí essa desgraçada, pois eu era apaixonada por ela e sempre tentei ser um bom marido. Eu não deixava vocês para nada. Não gosto de futebol, então não saía para jogos e não saía com amigos para beber. Ficava com vocês dois, fazíamos somente passeios em família. Dizem que quando a pessoa morre, ela consegue ver todas as verdades e mentiras em que passou. Um dia você verá que não minto. Depois da separação, meu mundo caiu. Eu procurava fazer de tudo para você não sentir a minha tristeza, pois eu ficava com você somente alguns dias da semana onde podíamos passear e tocar a vida. Até o momento que a me pediu dinheiro emprestado e não dei. Filho, se eu soubesse que depois disso, o que ela faria comigo, eu daria tudo pra ela, até minha alma. Ela nos fudeu e bonito. Obviamente mais a você do que eu, pois ela te tirou o direito de ter um pai e ela sabia o quanto você me amava. Uma coisa os homens têm que assumir. Eles estão perdendo a guerra para as mulheres. Elas estão cada vez mais unidas. Em um júri popular para julgar uma mulher, se a maioria for mulheres, a ré é absolvida mesmo que seja culpada. E depois querem direitos iguais. E os cachorrinhos de condomínio residenciais que ficam latindo embaixo da porta pra assustar têm mais direito que nós trabalhadores. Latem porque não falam, né? Então eu falo. Com cachorrinhos chatos que só latem, vão tomar no c***. Os homens não batem na mulher sem motivo. Alguma coisa elas fazem pra irritar o agressor. O cara não vai lá dar porrada à toa. Fato é, elas são unidas, ardilosas, interesseiras e vingativas. Mas o homem vai lá e mata. É isso que eu vou fazer. E ainda se der, arranco a cabeça dela viva pra ela não mentir mais, nem mesmo ao diabo. Boba ela em pensar que eu nunca me vingaria dessa acusação monstruosa que ela fez contra mim. Ela vingou porque não dei R$5.000 pra ela. Não tenho medo de morrer ou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que eu preso, vou ter 3 alimentações completas. Banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para ir trabalhar. Vou ter representantes dos direitos humanos puxando meu saco. E também não vou perder 5 meses do meu salário em impostos. No Brasil, crianças adquirem microcefalia e morrem por corrupção. Homens babacas morrem e matam por futebol. Policiais e bombeiros morrem dignamente pela profissão. Jovens de bem, dos dois sexos, morrem por celulares, tênis, selfies e por ídolos. Jornalistas morrem pelo amor à profissão. Muitas pessoas pobres no chão de hospitais para manter políticos na riqueza e poder. Eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos. Depende da necessidade dela aflorar. Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Essas de boa índole eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma mulher maravilhosa. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei. Não posso dizer que todas as mulheres são vadias. mas todas as mulheres sabem do que as varinhas são capazes de fazer. Filho, te amo muito, e agora vou vingar o mal que ela nos fez, principalmente a você. Sei o quanto ela te fez chorar em não deixar você ficar comigo quando eu ia te visitar. Saiba que sempre te amarei. Toda mulher tem medo de morrer nova. Ela irá por minhas mãos. Obrigado a todos os meus amigos que me ajudaram e foram pacientes comigo nesta injustiça. Não orem por mim. Orem pelo meu filhote. Não percam tempo com velório e missas. Prefiro que vocês bebam.
Esses foram só alguns trechos da carta escrita pelo Sidney. Então imaginem o documento inteiro só nesse tom. Aqui na descrição do episódio tem um link para a carta completa, caso vocês tenham interesse em ler.
Então, eu não sou psicóloga, mas dá para sentir uma enorme frustração nas palavras do Sidney. Ele a todo momento fala que foi quase vítima de um golpe, né? Quase que uma armação da ex-mulher que afastou ele do João Vitor.
É isso mesmo. Ele culpa a Isamara em todos os momentos e fala que ela fez a cabeça de outras mulheres para ajudar ela a ferrar com ele. E eu acho que um dos pontos que mais chama atenção é a raiva direcionada ao gênero feminino. Apesar dele falar que existem mulheres direitas, né? Na cabeça dele, as mulheres devem ser mais submissas, não devem impor os seus direitos. Frases como, abre aspas, os homens não batem na mulher sem motivo, fecha aspas, são uma prova clara disso. Aliás, por mais absurdo que esse pensamento seja, ainda é uma triste realidade no nosso país, né? Infelizmente, a gente ainda vive num Brasil extremamente machista. Homens como Sidney podem ser o seu vizinho simpático, o seu professor gente boa ou até mesmo o seu pai. A verdade é que a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas e muito menos do que elas são capazes de fazer.
E a gente sempre deixa vários alertas aqui nos episódios, mas como a Robbie disse, o Sidney não tinha nada que entregasse que ele podia ser perigoso. Fora os B.O.s da Isamara, as pessoas em volta dele pareciam achar que ele era bem de boa, sabe? E por isso sempre desconfie.
É como a gente sempre fala, não confie em ninguém, apenas em dogs. Enquanto Sidney escrevia a carta, a Isamara, o João Vitor e o resto da família dela se preparavam para a virada do ano de 2016 para 2017. Eles todos se reuniram para confraternizar na casa da prima da Isamara, que ficava na rua Pompílio Morandi, no bairro de Prost de Souza, e tinha bastante gente reunida. Era um total de 19 pessoas, sendo que todos eram da mesma família.
E aqui já fica um alerta que o conteúdo a seguir é bastante gráfico.
Tudo ia maravilhosamente bem, até que do lado de fora da casa, estaciona um carro. Dentro do carro sai um homem, vestindo um colete do exército, tipo aqueles com camuflagem. Ele vai até o portão da casa e tenta entrar, mas o portão tá trancado. Aí ele resolve pular o muro da casa. Ele invade a casa, saca uma pistola 9mm e começa a atirar. Tudo isso aconteceu nos últimos 10 minutos de 2016. Então, as pessoas que estavam na casa e os vizinhos que estavam em volta, num primeiro momento, não se assustaram com o barulho dos tiros.
É, porque eles acharam que eram fogos, né?
Exatamente. E assim, faz bastante sentido, né? Porque os barulhos são bastante parecidos. Só que, rapidamente, esse achismo se transformou no que eles menos esperavam. O Sidney, que eles conheciam como ex-marido da Isamara, estava matando todo mundo que ele via pela frente. O Sidney estava munido com essa pistola 9mm, dois carregadores, munição e um canivete. Preso no corpo dele tinham 10 explosivos, o que mostra que ele estava pronto para fazer um verdadeiro atentado. Os explosivos não chegaram a ser acionados, mas muitos disparos foram dados com a pistola. Foi um total de 12 pessoas assassinadas, sendo que 11 delas morreram na hora. Uma morreu depois no hospital e outras 3 ficaram feridas. Apenas 4 pessoas saíram ilesas da chacina.
A Robbie me passou a lista dessas vítimas. É realmente muito triste e inacreditável o número de pessoas assassinadas. Caso vocês tenham interesse em entender os passos do Sidney, a gente vai deixar um esquema lá no Instagram do Fábrica, @podcastfabricadecrimes. Mas em todo caso, a gente também vai explicar agora.
Depois que o Sidney pulou o muro, ele entrou na casa pela garagem. Logo na garagem estava o seu Admilson, que foi atingido na perna. A primeira reação do seu Edmilson foi se fingir de morto, o que foi bem inteligente, porque fez com que o Sidney entrasse na casa e deixasse ele lá na garagem. E nas palavras do próprio Edmilson...
Ele já chegou dando tiro em todo mundo, não dando chance de defesa pra ninguém. Depois entrou pra dentro da casa, dando tiro nas mulheres, tudo.
Agora, oficialmente dentro da casa, logo no primeiro cômodo, o Sidney assassinou duas mulheres. Elas eram Liliane Ferreira Donato, de 44 anos, e era na casa dela e do marido que estava acontecendo a festa de final de ano. E ela foi a primeira pessoa a levar um tiro, mas ainda assim ela conseguiu fechar a porta da sala e tentar, né, salvar as pessoas que estavam lá dentro. Só que, infelizmente, ela acabou falecendo dentro da própria casa. A outra mulher era Luzia Maia Ferreira, de 84 anos, e mãe de Antônia, Abadia e Ana Luísa. Ela chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp, mas ela também não sobreviveu. Como a Liliane fechou a porta da sala, o Sidney então seguiu por um corredor lateral e entrou na cozinha. Lá, ele assassinou a Abadia das Graças Ferreira, de 56 anos. Da cozinha, ele conseguiu acesso àquela sala que estava trancada. Aí, lá na sala, ele fez 6 vítimas. Antônia Dalva Ferreira de Freitas, de 62 anos, que era a mãe da Liliane. Rafael Filier, de 33 anos, que era irmão da Isamara. Ana Luzia Ferreira, de 52 anos, que era irmã da Antônia e da Abadia. Paulo de Almeida, de 61 anos, que era marido da Abadia. Larissa Ferreira de Almeida, de 24 anos, que era filha da Ana Luzia. E Caroline de Oliveira Batista, de 26 anos, que era neta da Luzia. E tinha um bebê de 2 meses que sobreviveu porque estava no colo da avó, que se chamava Aparecida Batista. A Aparecida, ela relatou que o Sidney chegou a apontar a arma para ela, mas ele acabou abaixando e disse: "Você nunca me fez nada."
Por algum motivo, ele não se sentiu ameaçado por ela, então resolveu poupar a vida dela e do bebê.
Sim, ele disse isso e aí ele recarregou a pistola 9mm e voltou para o corredor da casa. Ele chegou até o banheiro, que ficava à direita, né, do corredor, e lá dois adolescentes tinham se escondido quando eles se ligaram, né, do que estava acontecendo. E pelo que os jovens falaram, ele tentou arrombar a porta do banheiro, mas não conseguiu. E aí eles aproveitaram esse tempo para ligar para a polícia e para pedir socorro. Durante todo esse tempo, o Sidney ficava gritando que ele ia matar todo mundo, mas principalmente a ex-mulher, né, a Isamara. E ele não ia parar até encontrar ela. A Isamara, o João Vitor e a irmã da Isamara, de 40 anos, a Alessandra Ferreira de Freitas, correram para se esconder num dos últimos quartos da casa. Só que, infelizmente, o Sidney conseguiu arrombar a porta e assassinou os três. O João Vitor foi a última vítima. Depois de matar o próprio filho, o Sidney apontou a pistola para a própria cabeça e disparou, cometendo suicídio e deixando Campinas com um dos maiores traumas da história da cidade. A polícia militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram ainda com os fogos da virada rolando e para poder agir rápido, eles também pularam o muro da casa. Pouco tempo depois, também chegaram as ambulâncias. Dentre os sobreviventes estavam os adolescentes que se esconderam no banheiro, né? Eles tinham 15 e 17 anos e um deles, o Thiago Regis, contou que ele achou que os tiros eram fogos, né? Mas que quando ele viu que era um atirador, ele correu e se escondeu no banheiro da casa. Ele também disse que do banheiro ele conseguia ouvir o Sidney falando coisas como: "Eu vou te matar, você tirou meu filho." E também deu para ouvir a última frase do João Vitor, que disse: "Por que você matou a mamãe?" antes de ser executado pelo próprio pai. Outros sobreviventes foram o seu Edmilson e o Luiz Batista, que era o tio da Isamara. Ele foi atingido com 2 tiros de raspão. E o dono da casa, o Sandro Donato, também foi atingido e ele chegou a ficar internado na UTI, mas sobreviveu. Como o Sidney tinha chegado na casa de carro, a polícia correu para ver se tinha alguma coisa lá. E como o próprio Sidney tinha amarrado 10 explosivos no corpo, não surpreenderia ninguém que ele também tivesse, né, transformado o carro numa espécie de bomba. Só que no carro em si não tinha nenhuma arma ou explosivo. Só que no banco do carona tinha o celular do Sidney, que tava com a senha anotada num papelzinho colado na frente. E também tinha um gravador de voz. Tanto o celular quanto o gravador foram propositalmente deixados ali pelo Sidney. Ele tinha planejado tudo minuciosamente e isso a gente não pode negar. Quando os policiais apertaram o play do gravador, eles ouviram uma mensagem gravada pelo Sidney. Era uma espécie de pedido de desculpas pelo que ele ia fazer. Já no celular dele foram encontrados vários áudios que ele mandou para os amigos e para a então namorada dele, também pedindo perdão.
Mas primeiro eu preciso pedir desculpa para você, amor. Para você e para toda a sua família, que sempre me receberam muito bem. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Peço desculpa, perdão. Amor, obrigado por tudo. Amo você, mesmo você não acreditando. Você foi um anjo na minha vida, na minha e do meu filho, porque... Na verdade, isso já era para ter acontecido antes. E quando eu conheci você, eu comecei a deixar isso de lado e fui protelando. Beijo.
Ele até mandou um recado para a polícia e ele conta como que ele conseguiu a pistola 9mm.
Sobre essa arma, eu comprei de uma viúva da PM. A mulher tava precisando de grana. Gente, não vai atrás disso não. A mulher não ia saber que eu ia fazer isso.
Para a polícia, era muito importante descobrir a origem dessa arma. Por isso ela foi examinada pela perícia, que conseguiu achar o número de série que ele tinha riscado, mas infelizmente não tinha nenhum registro nos arquivos da polícia. E isso tornou quase que impossível encontrar a pessoa que vendeu a arma pro Sidney, mesmo com ele falando, né, que comprou da viúva de um ex-PM. Junto dos pertences dele também encontraram um diário, que ele mantinha desde 2012, e tinha 44 páginas escritas, relatando a convivência dele com a ex-mulher e todo o ódio que ele nutria por ela. Não são muitos os casos que terminam com um assassino cometendo suicídio. Pelo menos a gente não contou tantos assim aqui no Fábrica. Particularmente, eu acho que isso chega a ser bastante covarde, porque ele acabou fugindo do cumprimento de uma pena de prisão. E o caso foi classificado pelo 4º Distrito Policial de Campinas como homicídio qualificado seguido de suicídio. Mas é isso. Não teve nenhum tipo de prestação de contas porque o Sidney não estava mais vivo. E o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que era onde o Sidney trabalhava como técnico de laboratório, emitiu uma nota que dizia,
abre aspas, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais confirma que Sidney Rames de Araújo fazia parte de seu quadro de funcionários, ocupando o cargo de técnico especialista em instrumentação em um dos seus laboratórios. O CNPEM lamenta profundamente o ocorrido e está em contato com os familiares do ex-colaborador para prestar auxílio. Fecha aspas.
As vítimas foram veladas no Cemitério da Saudade, em Campinas, mas o corpo do Sidney foi enterrado em Jaguariúna. Só que a família dele preferiu não falar o local exato, por motivos de segurança. No velório das vítimas, que foi bastante noticiado na época, a gente consegue ver a extrema angústia das pessoas. Se já é difícil perder um ente querido, imagina 12 de uma vez. O processamento de todas essas informações não é nem um pouco fácil. Mesmo depois do velório, o luto permaneceu. E o Thiago Regis, por exemplo, que foi um dos adolescentes que sobreviveu se escondendo no banheiro, ele publicou uma carta para a mãe, que foi uma das vítimas do Sidney, e a carta está disponível na internet, mas um trecho muito tocante dela diz que...
Abre aspas, estávamos em um dos momentos mais mágicos da nossa vida. Você orgulhosa de ter me formado, de me ver na faculdade, estávamos com inúmeros planos e, infelizmente, você não vai estar comigo de corpo e vida para ver eu realizar tudo o que planejávamos. Mas, mais do que isso, você vai realizar junto comigo no meu coração, fazendo de tudo aí de onde você está para eu conseguir tudo o que planejamos. Fecha aspas.
Um ponto que merece destaque é que a gente chamou esse episódio de Chacina em Campinas porque é assim que ele ficou nacionalmente conhecido. Mas o subtítulo, Feminicídio Velado, é ainda mais importante. Por isso, a gente vai explicar o motivo dele para vocês.
Bom, antes de tudo, o feminicídio ele é entendido como um crime de ódio, baseado no gênero. Então, ele é geralmente mais definido como assassinato de mulheres por meio de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima, né? Tipo uma misoginia.
E o CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher lá de Campinas, declarou que o termo chacina não estaria correto para se referir às ações do Sidney. Chacina dá uma ideia de uma morte aleatória, como se não fizesse diferença se as vítimas são homens ou mulheres. Mas as ações do Sidney foram todas encadeadas pelo ódio que ele nutria pela ex-esposa e pelas demais mulheres que apoiavam ela. Além disso, a grande maioria das vítimas foram mulheres. Dos 12 assassinatos, 9 foram de mulheres. Todo o comportamento do Sidney aponta para um quadro de misoginia, ou seja, a aversão ao gênero feminino, como a Mari disse. Por isso, existe um problema do feminicídio velado, né? Porque a partir do momento que se chama um caso desses simplesmente de chacina ou massacre, a gente deixa de fora um elemento muito importante, que é o atentado dirigido às mulheres por serem mulheres. E a ONU Mulheres se posicionou sobre o caso, dizendo que, abre aspas, não é possível considerar as violências de gênero como a sofrida pelas mulheres em Campinas como casos isolados ou frutos de uma vingança pessoal. Ao contrário, tratam-se de casos de machismo e misoginia, que expressam a cultura de violência a qual todas as mulheres estão submetidas diariamente no Brasil, devido aos sentimentos de posse e desigualdades estruturais com base em gênero. Fecha aspas.
Ah, lembrando que hoje no Brasil, feminicídio é tipificado como crime de homicídio quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, não é apenas a morte de uma mulher, é a morte de uma mulher por ser mulher.
Agora, operários, eu queria terminar o episódio de hoje lendo alguns comentários públicos feitos no portal G1. E o portal G1 divulgou amplamente esse caso, e esses comentários são de pessoas comuns, como eu, a Mari, vocês, mas que mostram como a nossa sociedade tá doente, para dizer o mínimo. Então se preparem para passar raiva com a gente. Mari, você começa.
Sim. O Pablo Leandro comentou, abre aspas, se a mulher fosse educada e companheira e tivesse um bom diálogo com ele, isso jamais teria acontecido. Fecha aspas. O comentário dele teve, até o dia dessa gravação, 46 curtidas.
O Luiz Cândido comentou, abre aspas, homens, corram de feministas igual ao diabo foge da cruz. Não tenham relacionamento com elas. Não assumam filhos dos outros. Não tenham filhos. Se tiver, preste muita atenção com o que está ensinando na escola. Evite, a qualquer custo, qualquer curso de humanas nas faculdades públicas ou privadas. Elas são o câncer dessa sociedade que se come por dentro. Se preparem para a geração de psicopatas que está por vir. Fecha aspas. O comentário dele teve 99 curtidas.
O Ribualdo Rocha comentou, abre aspas, a culpa disso tudo é da justiça, que sempre em caso de ação familiar priorizam as mulheres. Quantos pais sofrem porque a mulher sacaneia no lance da guarda. Aí acontece essas coisas, deveria ter matado só ela. Fecha aspas, esse comentário teve incrivelmente 40 curtidas.
Sim. É ridículo e tem muitos, mas muitos outros comentários assim. E como eles são públicos, vocês podem ver com os próprios olhos, né? Mas eu me pergunto, vocês notaram alguma semelhança entre eles, operários? Bom, operários, esse foi o caso de hoje, o primeiro de 2022 e de muitos outros que ainda virão. E é um caso brutal que dá muita raiva e deixa a gente com uma sensação de impunidade.
Então é um trauma que eu não sei se dá para ser superado, acho que não. A gente aqui do Fábrica deixa os nossos votos para os sobreviventes e para aqueles que perderam um ente querido vítima do Sidney, né?
É, lembrando que todas as fotos do caso já estão disponíveis no Instagram do Fábrica, o @podcastfabricadecrimes, e no nosso site oficial, o fabricadecrimes.com.br.
E tem episódio novo todo dia 1 e 15 aqui na plataforma que você usa para nos ouvir. E episódios extras e exclusivos todos os meses lá no aplicativo da Aurelo. Também não se esqueça de nos avaliar positivamente aí no aplicativo, porque agora o Spotify também permite avaliação.
Isso aí! Alô? Oi?
Oi?
Oi? Ah, sumiu sua voz, agora voltou.
Ah, tá, não, já falei, agora é você.
Ah, falou já, tá. Ai, gente, você tá ouvindo isso? Tem uma ambulância aqui passando.
Ah, não ouvi, não.
Ai, espero que não.
Ih, amiga, achei um cabeleireiro aqui que só faz ruivo. Eu vou mandar pra você.
Sério? Ai, me manda.
Este é dando dica aqui. Não deixem passar de 45 dias, pois pode acarretar em manchas o retoque.
É, vide eu, né?
Mas, pô, tu retoca, tipo, toda semana, não?
Não, eu não. Eu demoro muito. Aí, tipo, por isso, dá no que dá, entendeu? Fica todo manchado meu cabelo. Aí, dessa vez, tô com a raiz bem pequenininha. Por isso que eu vou retocar, entendeu? Que eu vou tentar uniformizar tudo. Se vai dar certo, não sei. Descobriremos à noite.
Ah, tá. Mandei aí.
Os policiais... adentraram ao cu. Espera que eu não sei se é Sidney ou se é Sidney. Vou falar Sidney o negócio inteiro.
É, eu acho que Sidney é melhor.
É você?
Peraí. É que eu tô tentando lembrar dessa parte, mas ok. É porque eu li e eu não presto atenção.
Ah, eu também sou assim.
Então, isso é que eu ia te falar. Hoje eu acho que não se fala mais B.O.
Não, é...
Se fala R.O.
R.O. É no Rio. É registro de ocorrência. Aí lá em São Paulo,
no Rio,
eles chamam de B.O.
Ah,
é.
Então tá, né?
Mas assim, é a mesma coisa, entendeu? É só o nome que é diferente. E é Campinas, né, o caso. É São Paulo. Ai, tá.
Eu tava vendo nossa avaliação no Spotify. Enfim.